Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, boa quarta-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Número de casos da Covid-19 no estado está em quase 34 mil. Já são 837 mortes pela doença. Medidas restritivas para o litoral do Paraná passam a valer hoje. Prefeituras montam barreiras para impedir a entrada de turistas nas cidades. O adiamento das eleições vai afetar o calendário nacional. A alteração já foi aprovada pelo Congresso Nacional. Eu sou Graziane Giacomini. Hoje é quarta-feira, dia 8 de julho de 2020. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Nesta quarta-feira, a instabilidade atmosférica aumenta com previsão de chuvas na região oeste e sudoeste. Algumas descargas elétricas são previstas e os ventos ficam com intensidade moderada a ocasionalmente mais fortes. Os mais intensos entre 50 a 70 km por hora. A partir da noite, o ciclone extratropical se afasta do continente, mas contribui na entrada de um ar mais frio no estado. Para esta quarta-feira, a máxima será de 22 graus na capital. Em Foz do Iguaçu, vai estar mais frio, máxima de 17 graus. Em Paranavaí e Porecatu, no norte, os termômetros chegam a 24 graus. Em Umuarama, no noroeste, máxima também de 24. O número de casos da Covid-19 no Paraná está em quase 34 mil. Já são 837 mortes pela doença.
A Secretaria de Estado da Saúde confirmou nesta terça-feira mais 1.530 casos e 31 mortes por coronavírus no Paraná. Com estes números, subiu para 33.939 o total de casos confirmados e para 837 o total de mortes no estado. Nesta terça-feira, 770 pacientes com diagnóstico confirmado estavam internados. Há outros 964 pacientes internados, 453 em UTI e 511 em enfermaria com suspeita para a doença e aguardando resultados de exames para confirmação. As 31 mortes confirmadas nesta terça são de 12 mulheres e 19 homens, com idades entre 47 e 95 anos. Atualmente, 373 cidades paranaenses têm ao menos um caso confirmado pela Covid-19. Em 164 municípios, há mortes pela doença. Mais informações estão na página coronavírus.pr.gov.br. Repórter Rodrigo Arendi.
O governador do Paraná, Ratinho Júnior, entrou em isolamento ontem após um assessor com quem ele teve contato testar positivo para a Covid-19, de acordo com informações do governo do estado. Além do governador, duas secretárias, três assessores, além de um segurança e mais um funcionário que trabalha no gabinete do governador, ficarão em isolamento até o resultado dos exames. Segundo o governo do estado, o resultado dos testes deve sair ainda nesta quarta-feira. A partir desta quarta-feira passa a valer um decreto que inclui os municípios do litoral entre as cidades que estão em quarentena no estado. Além das medidas restritivas adotadas em outras cidades, barreiras sanitárias vão impedir a entrada de turistas. Os detalhes na reportagem de Amanda Yargas.
Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, foi um aumento de pouco mais de 100% nos casos de Covid-19 registrados nos 7 municípios litorâneos em apenas uma semana, que acendeu o alerta e levou o governo do estado a estender o decreto com as medidas restritivas de isolamento para estas cidades. A ocupação de leitos de UTI específicas para tratamento de pacientes infectados pelo novo coronavírus no Hospital Regional do Litoral alcançou 95%, o que também pesou na decisão. A inclusão das cidades litorâneas leva em conta um cálculo epidemiológico que considera a taxa de incidência por 100 mil habitantes, o número de mortes pela mesma faixa populacional e a ocupação de leitos de UTI também nas outras quatro macro-regionais, Leste, Oeste, Norte e Noroeste. As cidades afetadas pelo novo decreto são as da Primeira Regional de Saúde: Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná. Segundo o diretor da Primeira Regional, José Carlos Abreu, é necessário que as pessoas que não moram no litoral, mesmo aquelas que possuam casas de veraneio, não se desloquem para lá neste momento.
É importante destacar que o litoral sempre precisa da presença de turistas. Contudo, nesse momento, nós temos que destacar que a condição epidemiológica que nós temos aqui, né, não suporta os serviços, nem os serviços de saúde, nem os locais que atendem as pessoas, essa demanda maior de pessoas que buscam o litoral. Então a gente pede que as pessoas não se desloquem nesse momento ao litoral, que cumpram as restrições de deslocamento, permanecendo nos seus locais de moradia, para que a gente consiga rapidamente sair dessa crítica situação que atinge o litoral.
O diretor também contou que os prefeitos estão criando um entendimento conjunto para a aplicação das medidas de forma igual entre as cidades. Conforme o decreto, os serviços não essenciais estão suspensos, mercados, farmácias e outros serviços essenciais podem funcionar apenas de segunda a sábado, das 7 da manhã até as 9 da noite, com fluxo de 30% da capacidade máxima de pessoas. Segundo José Carlos Abreu, os prefeitos também estão adotando as barreiras sanitárias para impedir a entrada de quem não mora nas cidades e evitar a propagação do vírus.
O que os prefeitos colocaram ontem aqui, de que todas as medidas serão tomadas de maneira uniforme em todo o litoral. Então nós teremos sim barreiras sanitárias, os prefeitos estão se organizando para isso, isso gera constrangimentos. Então o que a gente pede é a compreensão de toda a população no sentido que permaneçam no local da sua moradia fixa, né? O litoral é um espaço aprazível, mas nesse momento ele conta com essa restrição de uma elevada incidência de Covid. Então a gente pede que as pessoas cuidem da sua saúde e nos ajudem a cuidar da vida e da saúde das pessoas aqui do litoral.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
Pesquisadores da UEM desenvolvem capacete de oxigenação para pacientes com Covid-19. Além de ajudar no tratamento da doença, ele pode ser muito útil também depois da pandemia. E os pesquisadores já estudam a produção em larga escala. A reportagem é de Luciana Penha.
Nesta pandemia, pesquisadores no mundo todo se dedicam a desenvolver técnicas e equipamentos para ajudar pacientes com a Covid-19. Respiradores para suprir a alta demanda e reduzir os preços, entre outros equipamentos que deem mais conforto aos pacientes que precisam ficar dias internados em enfermarias ou UTIs. É o caso do capacete de oxigenação. O comum em hospitais é o uso da máscara de oxigenação, aquelas usadas, por exemplo, quando se faz inalação. Para pacientes que precisam de oxigênio por muito tempo e de forma ininterrupta, como alguns pacientes com Covid que ficam em leitos de enfermaria, as máscaras não são muito eficientes. Surgiram os capacetes de oxigenação que evitam que o ar escape, aumentando a pressão, dando mais conforto ao paciente que assim precisa fazer menos esforço para respirar. Na UEM, os cursos de medicina e física desenvolveram um capacete de oxigenação próprio. Os médicos conhecem as necessidades clínicas dos pacientes e os físicos fizeram os cálculos. O equipamento, resultado de um trabalho interdisciplinar, está em uso e pode ser produzido em escala, diz o professor de medicina da UEM, o médico Edson Arpini Miguel.
O capacete de oxigenação é uma forma de ofertar o oxigênio, então, que substitui em alguns pacientes essa máscara facial que gera fluxo e dá o oxigênio direto no rosto do paciente. Ela, em algumas situações, as pessoas conhecem como vão aos pronto-socorro, quando vai fazer inalação. Essa máscara, ela, para um momento ou outro, ela funciona bem, mas continuamente durante o dia fica um pouco mais complicado para o paciente poder continuar usando. Então foi uma uma lógica que foi usada no mundo todo durante o Covid, no paciente que não está entubado, que não precisa de ventilação mecânica invasiva, esse paciente pode ser acoplado a esse, uma espécie de um capacete de astronauta, de um plástico endurecido, e que tem entradas específicas para os gases, para o oxigênio, e tem um fluxo de saída com filtro. Isso permite que ele fique dentro de um ambiente com outros pacientes, que não necessariamente ele vai estar exalando ou dispersando os vírus durante a sua respiração. Não só a medicina e a física, o pessoal da fisioterapia do hospital logo absorveu a ideia, já preparou o equipamento e conseguiu aplicar nos nossos pacientes, e é viável de a gente fazer essa produção numa escala um pouco maior.
Um hospital do porte do Hospital Universitário de Maringá precisaria de 5 a 10 capacetes de oxigenação para atender a demanda atual. De Maringá, Luciana Penha.
O adiamento das eleições, já aprovado pelo Congresso Nacional devido à pandemia, vai afetar todo o calendário eleitoral. Os detalhes na coluna Momento Eleitoral de hoje.
Eleições 2020. Seu voto tem poder.
As novas datas para as eleições 2020 foram designadas para o dia 15 de novembro e 29 de novembro nos municípios em que houver segundo turno. Por isso, todos os prazos eleitorais previstos para o mês de julho serão prorrogados em 42 dias, proporcionalmente ao adiamento da votação. O adiamento das eleições aprovado pelo Congresso Nacional foi defendido pelo TSE para atender às recomendações médicas e sanitárias, segundo as quais postergar o pleito por algumas semanas seria mais seguro para os eleitores e mesários. Dessa forma, o Congresso Nacional alterou de forma expressa algumas datas importantes e indicou que as demais datas seriam prorrogadas de forma proporcional. No entanto, será necessário aprovar um novo calendário eleitoral para efetivar os ajustes, o que deve ocorrer em agosto, após o recesso, de acordo com o TSE. Importante destacar que, pelo calendário eleitoral antigo, até o dia 30 de junho, os apresentadores de rádio e TV que fossem pré-candidatos deveriam se afastar até 30 de junho. Mas com a aprovação da emenda à Constituição, que levou a data da eleição para 15 de novembro e 29 de novembro, essa data também foi alterada. E o Congresso Nacional deliberou, então, que apresentadores de rádio e televisão que sejam pré-candidatos, eles ficam com a vedação de apresentar os programas de rádio e TV a partir do dia 11 de agosto. O novo calendário eleitoral, mesmo que ainda não aprovado pelo TSE, mas seguindo as orientações do Congresso Nacional, já está disponível no site tre-pr.jus.br.
Eleições 2020. Seu voto tem poder.
E no próximo bloco nós temos dicas de finanças. Você sabe onde investir a reserva para emergências com juros baixos? Este é o assunto na nossa coluna Saúde do Bolso de hoje. Fique conosco. Até já.
O Paraná em Rede volta já.